A Rádio USP Ribeirão apresenta Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão.
Está começando mais um Saúde da Mulher, parceria da Rádio USP Ribeirão e a Lago, Liga de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina. E hoje nós vamos falar sobre menopausa, nome que se dá à última menstruação. Episódio que ocorre com as mulheres em geral entre 45 e 55 anos. Iremos esclarecer dúvidas acerca das possíveis alterações que ocorrem no organismo feminino e quais medidas devem ser tomadas após a menopausa. Para falar sobre este assunto, convidamos a professora Lúcia Lara, coordenadora do Ambulatório de Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina da USP, que irá falar sobre os mitos e verdades que envolvem a menopausa e sexualidade da mulher nesse período. Também participa no programa de hoje a estudante de medicina e diretora científica da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, Camila de Oliveira Toledo. Então, bom dia, professora Lúcia. Bom dia, Camila. Sejam bem-vindas.
Bom dia, obrigada.
Bom dia, Mel. Eu quero agradecer aqui a Camila pelo convite para falar de um tema que é de extrema importância. E muito, e espero que seja elucidativo para a mulher. E agradecer aqui a Mel pela oportunidade, né, por poder falar sobre esse tema, que é de extrema importância aí para toda mulher.
Tenho certeza que as informações serão muito úteis. Então a gente começa perguntando, professora Lara, o que é a menopausa?
Bom, a menopausa significa a última menstruação. Então, a gente só sabe se a mulher fez a menopausa quando ela passa 12 meses sem menstruar. Então, o diagnóstico da menopausa é retrospectivo. Se uma mulher aí, a menopausa ocorre aproximadamente entre, como você mesma disse, nesse período de 45 a 55, com a média de 51 anos, aí significa que a mulher ficou 12 meses sem menstruar. Aí foi... O conceito de menopausa é isso, a última menstruação da mulher.
E, Lúcia, quais são os sintomas que uma mulher pode sentir antes e após a menopausa?
Bom, no período da pré-menopausa, já ocorrem aí alguns sintomas, né, que podem ocorrer, como ondas de calor, irritabilidade, né, que podem ser esporádicos. E que esses sintomas, eles acentuam muito após a menopausa, né? E ocorrem, assim, principalmente após a menopausa, uns sintomas de curta, né? Que são imediatos aí a ocorrência da última menstruação, que são principalmente os fogachos e... que muitas vezes são acompanhados de sudorese. Esses fogachos acometem em torno aí de 60%, tem trabalhos que mostram até 83% das mulheres. Outras alterações que podem ocorrer são os distúrbios do sono, distúrbio do humor, às vezes mais melancolia, mais irritabilidade, sintomas cognitivos como dificuldade para concentração e também para memória. E podem ocorrer também sintomas aí de longo prazo, né, que podem ocorrer principalmente nos sintomas aí urogenitais. Uma queixa que às vezes é precoce e anterior à menopausa, que é muito comum a gente identificar, é o ressecamento da vagina, tá? E isso provoca, então, dor durante a relação sexual. Então, são os sintomas mais comuns.
Há necessidade de se dosar hormônios na pós-menopausa?
Olha, Mel, quando ocorre a menopausa, isso significa que o eixo do sistema nervoso central, ele que controla a função ovariana, ele já está aí realmente sinalizando que os ovários não mais funcionam, isto é, eles não produzem mais o estrogênio, né? Então, se a mulher teve a menopausa, se ela já está instalada, não há necessidade de dosar estrogênio de rotina. Por quê? Porque esse é um fenômeno natural. A não ser que tenha que há uma suspeita de menopausa precoce, né, de uma falência ovariana precoce, aí sim, precisa às vezes dosar determinados hormônios. Mas vejam bem, igual após a menopausa, não há produção de progesterona. Para que, por que pedir dosagem de progesterona para uma mulher após a menopausa? Então, não tem a menor necessidade. Então, o importante, o diagnóstico de menopausa é clínico. Então, não tem necessidade absoluta de fazer dosagem hormonal de rotina.
Porque não existe mais o
hormônio. Não existe mais o hormônio, né? Então, ou melhor, ele existe, mas uma dosagem
baixa.
É muito baixa porque existem outras fontes, né? Como é o caso da gordura corporal, que tem um substrato para a formação de uma quantidade mínima aí de estrogênios.
A senhora falou de alguns sintomas, né, que acompanham, né, a mulher nesse período. E quais outras mudanças físicas são percebidas ou acentuadas com a menopausa? A mudança no cabelo, na pele, na vagina da mulher?
Sim, a pele em geral ela perde, ela fica às vezes mais ressecada, é uma queixa muito comum, né? Perde o turgor, a capacidade, assim, a elasticidade. É uma queixa muito comum, o ressecamento do cabelo também. E chama a atenção as alterações que ocorrem aí, principalmente na vagina, ocorrem também na vulva. Mas na vagina ocorre ressecamento, né? E na medida que vai avançando, o tempo aí, distanciando aí do período da menopausa, esses sintomas vão agravando, podendo levar a prurido, isto é, coceira na vagina, sensação de queimação, dor ao toque, incontinência, às vezes até incontinência urinária, a mulher fica com dificuldade para reter a urina, ela perde urina, pode perder urina aí aos pequenos esforços, né? E ocorre também com mais frequência infecções urinárias e, então, um processo aí de atrofia que pode levar a uma diminuição importante da elasticidade da vagina e também até a sensação de encurtamento e aí uma vagina mais angustiada, o que leva comumente a dor durante a relação sexual e, às vezes, incapacidade até de ter relação. É importante também lembrar que podem ocorrer mudanças no corpo da mulher, como às vezes um acúmulo maior de gordura, né, no tronco, onde ocorre uma mudança importante, aí pode ocorrer uma mudança importante da silhueta da mulher, onde ela fica aí com a sensação de que tem um tronco mais, né, uma cintura maior. E isso pode levar aí a um desconforto para a mulher, que parece que ela está assim com uma silhueta diferente do que ela vinha apresentando quando tinha a quantidade normal de estrogênios.
Quer dizer, então existe um ganho de peso, né? E isso, professora?
Nem sempre, né? Existem mulheres, tem trabalho mostrando que realmente pode ocorrer uma facilidade maior para ganho de peso, né? Uma dificuldade maior de perda.
Quer dizer, aquela relação que as mulheres pensam, que a maioria das mulheres imagina, que hormônio engorda, então não é fato.
Então, é que esses hormônios, que a reposição é realizada com hormônio natural, né? A grande maioria com um hormônio muito parecido com a estrutura do hormônio feminino mesmo. E nesse sentido, se a gente for pensar, ela poderia até ajudar a reposicionar a gordura da mulher. Então, assim, não há uma relação com o aumento de peso.
E como fica a função sexual da mulher, assim, diante dessas alterações?
Vejam bem, quando ocorre a redução do estrogênio, que é o hormônio feminino, ocorre uma redução aí nas fantasias sexuais. A mulher perde, às vezes, o pensamento sexual espontâneo, reduz aí uma quantidade de neurotransmissores, que são substâncias importantes para a resposta sexual feminina, né? E para a lubrificação. São neurotransmissores envolvidos nessas questões. Ocorre também uma sensação, uma redução do senso feminino. A mulher, às vezes, se sente menos atraente. Isto tudo somado aí uma redução do bem-estar físico e emocional que a mulher comumente tem após a menopausa, e muitas vezes os sintomas vasomotores que estão diretamente, que são ondas de calor e sudorese, que também fazem parte aí do mecanismo de disfunção sexual da mulher. Há uma redução aí também da lubrificação, atrofia da mucosa genital e dor coital. Tudo isto somado, com certeza, tem uma chance muito maior a mulher nessa fase de ter disfunção sexual. De fato, 52% das mulheres após a menopausa apresentam dificuldade sexual, alguma disfunção sexual, seja ela diminuição do desejo sexual, dificuldade para excitar, redução do número de orgasmos e da força do orgasmo, né? E um aumento aí importante da dor coital. Vejam bem que a mulher sexualmente desejável, vejam, ela é, então, assim, dentro do nosso do conceito feminino, do que ela sente ser desejável, é a mulher magra e a mulher jovem. Isso também contribui para reduzir o desejo sexual da mulher nesta fase. Um outro fato aí importante é o relacionamento de longa duração nesta fase. O que que acontece com esse relacionamento? Redução, rotina relacional. E isso associado aí a uma redução dos hormônios, isso vai impactar negativamente na função sexual dela. Então, em geral, assim, em torno de 40% das mulheres nessa fase começam a relação sem vontade de ter relação, isso aí, sem desejo sexual, tá? Metade dessas mulheres perdem a capacidade de ter fantasia sexual. E, geralmente, não há uma inovação assim, na iniciação sexual, ali no momento do sexo. São, às vezes, pessoas, né, mulheres que estão acostumadas com sexo rotineiro. Não se faz nada diferente, sempre no mesmo local, mesmo tipo de carícia. E isso, somado aí tudo aquilo que nós falamos aí, a deficiência hormonal, vai trazer mais dificuldades sexuais, tá? Então, resumindo, né? Mulher na pós-menopausa pode ter desejo sexual reduzido, excitação reduzida, número e intensidade de orgasmo reduzidos, redução na frequência sexual e muito mais dor coital.
Certo. E há tratamento, assim, para essas disfunções?
Existe, sim. Primeiro, é importante que a gente identifique exatamente a causa da disfunção sexual. E se estiver relacionada apenas a essa redução hormonal, o tratamento é terapia hormonal inicialmente. A gente trata a dor coital com hormônios, faz a terapia hormonal, né? E, se for necessário, algumas mulheres às vezes precisam utilizar a testosterona para melhorar o desejo e o pensamento sexual.
E a reposição hormonal, ela é feita somente após a menopausa?
Não, existem mulheres que necessitam aí, utilizar o hormônio, né, antes da menopausa. Porque se esses sintomas de sudorese, principalmente sudorese, ondas de frio, ondas de calor, eles podem, e às vezes melancolia, tristeza, eles podem ocorrer antes da menopausa, né, na perimenopausa. E na pré-menopausa, lógico, né? Então, aí é utilizado, a gente utiliza terapia hormonal para nessa fase, sim.
E qual a relação, professora, entre a reposição hormonal e a incidência de câncer de mama? Existe uma relação?
Olha, é o seguinte, Para a gente prescrever um hormônio para uma mulher, existem condições importantes que devem ser observadas. E muitas vezes a gente vê que o risco e o benefício, a gente tem que pesar riscos e benefícios. Existem condições que não, que está contraindicada a terapia hormonal, né? Como é o caso se a mulher tem câncer de mama atual ou prévio, isso é totalmente contraindicado. Mas sabe-se que o benefício, às vezes, da terapia hormonal, ele supera o risco. Porque o risco no uso da terapia hormonal, né, nos trabalhos aí populacionais, ele ocorre com 5 anos ou mais de uso da terapia hormonal combinada, quer dizer, estrogênio mais progesterona. Então, assim, a partir de 5 anos de uso, pode ocorrer um aumento de 1 para 1,3, isso significa um aumento de 30%, né, no risco. Porém, não tem necessidade da mulher parar a terapia hormonal depois de 5 anos de uso só por conta desse risco. É necessário que ela faça uma avaliação, né, regular com o ginecologista, que faça aí a mamografia, a palpação de mamas e os exames que são necessários para que a mulher faça o uso da terapia hormonal com segurança.
Para a gente encerrar, então, professora, existem hábitos de vida que refletem positivamente na saúde geral e sexual da mulher na pós-menopausa?
Sim, é muito importante que algumas medidas gerais sejam tomadas para que a mulher melhore a qualidade de vida dela e, inclusive, tenha reduzidos aí os sintomas, né, todas as consequências que podem ocorrer na menopausa. Vamos pensar em termos aí de alimentação. Uma alimentação balanceada e saudável, com boa ingestão aí de frutas, verduras, legumes, em oposição aí ao excesso de gorduras e uso de carboidrato, ela ajuda aí no controle, pode ajudar no controle dos sintomas vasomotores. É claro que muitas vezes, não por si só, não vai, geralmente não resolve, mas auxilia, né, a terapia hormonal, por exemplo. E a ingestão adequada de alimentos que propiciam um adequado aporte de cálcio, que é essencial para a prevenção da osteoporose. Uma das consequências da menopausa é uma redução aí na massa óssea, a gente não falou lá anteriormente, mas essa redução da massa óssea, ela é acelerada após a menopausa, porque ela depende do estrogênio. Então, perdemos o estrogênio, a chance de osteoporose vai aumentar. E se fizermos uma boa ingesta de cálcio, né, e uma ingestão apropriada de alimentos que possam nos oferecer aí de 1 a 1,2 gramas de cálcio aí por dia, é fundamental para que a gente tenha esse tipo de proteção. A ingestão de líquidos, principalmente aí a água, né, que ajuda a hidratar a pele, inclusive aí reduz, no momento que a mulher tiver uma onda de calor, ele pode inclusive ajudar a passar aí, a abreviar aí este sintoma. Então é de extrema importância. Entretanto, assim, nos casos de alimentação, é muito importante que a mulher tenha acesso a um profissional, né, seja nutricionista ou nutrólogo, para que faça uma boa orientação sobre o tipo de alimentação que essa mulher deve utilizar. Outro dado importante é lembrar de exercício físico, né, uma caminhada aí de 30 minutos, por dia, por pelo menos 5 dias na semana, ela contribui muito, não só para o bem-estar psíquico da mulher, né, essa interação dela com o ambiente, com o seu próprio corpo, mas também é importante para o controle do colesterol, que tem uma tendência a aumentar nessa fase, né? Trabalhar a musculatura aí com exercícios prescritos por profissionais adequados, seja o fisioterapeuta, um educador físico, também é de extrema importância. Verificar a acuidade visual para evitar aí quedas, né? O risco aumenta, o risco de queda nessa fase, e o risco da osteoporose andando junto com isso pode aumentar a incidência de fraturas. Então, é importante verificar aí, também, além da acuidade visual, a prevenção aí de quedas por uma escolha adequada do calçado, cuidado com tapetes, né, com escada, utilizar sempre o corrimão. Lembrar também, em relação à osteoporose, da exposição solar, que ela deve ser aí em torno de entre 10 e 15 horas da tarde, durante 10 a 15 minutos e pelo menos 3 vezes por semana. Lembrar sempre de proteger as áreas que já são expostas ao sol normalmente, que são a face, né, e o pescoço, por exemplo, o colo, né, parte superior do tronco, porque pelo risco também, a gente sabe da exposição solar, pelo risco de câncer de pele. Entretanto, se for aí a exposição solar for mais em tronco, né, exposição em locais que não ficam expostos todos os dias, diariamente, essa pode contribuir para reduzir essa incidência. Mas é muito importante, primeiro, assim, às vezes, aconselhar-se com um dermatologista para verificar, principalmente, quem tem a pele muito branca. Né? É importante isso.
Essa exposição ao sol seria para vitamina D,
da vitamina D. Muito, assim, há um questionamento sobre essa exposição solar, porque nós vivemos num país tropical e, realmente, o risco de câncer de pele é muito grande. Por isso é que a gente sempre fala, aconselhar com o dermatologista para verificar, assim, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma lesão, né? E aí, com certeza, poderá desaconselhar essa prática, mas é importante sim, tá? Outro fato aqui é lembrar da cessação de fumo, né? Cigarro acelera a osteoporose, a bebida alcoólica também em excesso acelera a osteoporose, predispõe aí aos sintomas vasomotores, quer dizer, as ondas de calor, né? E também o café em excesso, a cafeína, que pode piorar aí a perda óssea, né? Piorar aí, tem muito mais risco para a osteoporose.
Obrigada, professora Lúcia Lara. Nós acabamos de receber, de conversar com a professora Lúcia Lara, coordenadora do Ambulatório de Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina da USP, e tivemos a participação da diretora científica da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, a Camila de Oliveira Toledo.
Dizer aí a todas as mulheres, né, principalmente aí na função sexual delas, né, nessa fase, falem com os médicos de vocês, com seu ginecologista, porque se o seu médico ele não tem condição de atuar nas áreas aí psíquicas, né, que são responsáveis, porventura possa ser responsável pela disfunção sexual, não só a parte biológica, não, a parte física, ele poderá encaminhar essa mulher aí para um profissional que tenha formação para o tratamento das disfunções sexuais. Lembrar que a dor na relação sexual, né, a gente não falou muito sobre terapia hormonal aqui, foi realmente somente uma chamada para o tema, né? Mas é importante tratar a vagina sempre, a terapia hormonal, mesmo que não tenha necessidade de ser sistêmica, que ela seja utilizada para a vagina, para melhorar, não só para melhorar a dor, né, e a disfunção sexual relacionada aí com essa dor, mas também para melhorar, aí, reduzir aí o índice aí de agravos à vagina durante a relação sexual, que possa cursar com infecções, infecção urinária e tudo mais. Então, pedir ao médico aí para usar a terapia hormonal e vaginal é de extrema importância. Obrigada a vocês.
Muito obrigada. Obrigada, professora.
Saúde da Mulher, um programa em parceria da Rádio USP Ribeirão e Lago. Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão. Apresentação e produção, Rose Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino. Direção, Rosimeire Talamone.